Vamos lá, então a gente tem meditado nesses dias aqui no livro de Pedro e assim vamos seguir pelo menos até o fim deste mês aqui, em outubro a gente vira a chavinha, mas vamos lá, a gente abre aí 1 Pedro no capítulo 3 se vocês puderem e quiserem. Só lembrando algumas coisas que a gente já viu por aqui. O texto de Pedro, ele é endereçado a um pessoal que estava peregrinando. Era um pessoal, na revista atualizada, forasteiro, né? Era um pessoal que não era daquela terra. Eles não eram daquele lugar que eles estavam. E isso hoje eu acho que fica mais latente e evidente na nossa vida depois de tudo aí o que acabou acontecendo com o Paulo. A gente não é dessa terra. O nosso lugar não é aqui. Cada vez que uma situação um pouco mais adversa surge, isso fica mais claro pra gente. Então, com isso em mente, de que a gente não é daqui, que a gente tá de passagem, que esse mundo passa, mas que esse mundo aqui também é criado por Deus, tem coisa boa que Deus fez, vamos refletir um pouquinho hoje sobre como que a gente paga em outra moeda. Você talvez já foi viajar e já teve que fazer o câmbio, né? Trocar a moeda. É aquela hora que você junta aqueles milhares de reais, e se você vai trocar lá naquela casa de câmbio, você, pô, tá lá com mó grana, né? 5 mil reais. Você vai lá, dá, e o cara te devolve 5, talvez 10 notinhas aí de dólar ou de euro. Você olha e fala, caramba, meu, que coisa, eu juntei, guardei uma grana pra isso daqui. O cara me deu... Não, tá errado, 5 notinhas. Se você fez isso no aeroporto, lá em Guarulhos, naquele banco famoso lá, você, meu, aí você talvez não ganhe nem essas 5, vai faltar, porque o spread lá é elevado. A gente sempre tem isso na cabeça, na memória, quando vai viajar. Talvez seja por isso que a gente não vai tanto pra fora do Brasil, né? Só por isso. Qual é a moeda que a gente tem pagado as coisas que têm acontecido na nossa vida? O texto bíblico de hoje vai nos sugerir para a gente ir para uma casa de câmbio, para a gente pagar com outra moeda. Porque a nossa natureza, nós como brasileiros, vamos pagar com o nosso real. Mas é pagar com uma moeda muito mais valiosa e que é muito melhor. Ela vale mais do que o euro, vale mais do que o dólar, vale mais do que a libra, vale muito mais do que essas. É a sugestão do nosso texto, você vai observar logo de cara aí nos primeiros versículos. Vamos ler aí, 1 Pedro 3, a gente vai hoje do 8 até o 12. Vamos lá, 1 Pedro 3, do 8 ao 12. Diz assim, né? Quanto mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, abençoem, né? Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, olha aí o tema da nossa série de reflexões aí. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez? Pedir a direção de Deus nesse fim de dia. Senhor, a gente mais uma vez se coloca diante de Ti, pedindo a Tua ação, a Tua revelação para nós. Ajude-nos a pagarmos com outra moeda. Afaste de nós o nosso mal, afaste de nós a língua perversa, afaste de nós as coisas ruins, ajude-nos a fazermos aquilo que é bom, por conta do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção em todas as outras comunidades de fé que se reúnem neste momento, que o Teu nome seja exaltado sempre, em todas as circunstâncias, e assim oramos confiando e sabedores que o Senhor é bom, a despeito das circunstâncias pela qual passamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, vamos lá. O texto é muito legal. 1 Pedro é muito legal. E ele vai começar dando uma pista aqui, uma sugestão de como a gente deve caminhar dentro da comunidade cristã, dentro dos domésticos da fé. Depois ele vai falar um pouquinho sobre aqueles que não são dentro da igreja. E é interessante, ele vai falar aqui 5 coisas, e a gente vai passar assim rapidamente, porque senão a gente não sai nem desse versículo, né? Mas vamos lá do capítulo 3 de 1 Pedro, a partir do versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Ele não está querendo aqui implantar algum tipo de sociedade limitada e restrita, ditatorial, que, olha, faça isso e não faça aquilo. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Ele não está querendo censurar a sua liberdade, a sua autonomia. Não, mas naquilo que é essencial, naquilo que é basilar, tenham sim o mesmo modo de pensar. Retomando aqui o que a gente falou lá no Ibiradei semana passada, a partir da reflexão do saudoso pastor Russell Shedd, quando a gente tem o mesmo ponto de partida e sabe qual é o nosso objetivo de vida, é muito mais fácil que o mesmo pensamento domine e ajude e fortaleça e nos faça estar unidos no mesmo modo de pensar, porque a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe da onde a gente está saindo. Então, tenha o mesmo modo de pensar nas coisas importantes da fé. Essa é a ideia. E quando isso acontece na comunidade cristã, a próxima sugestão é que o texto dá é inevitável. Sejam compassivos. E aí aqui acho que hoje isso se mostrou muito evidente dentro da nossa igreja, porque ter compaixão é a ideia de se alegrar com aqueles que se alegram, é dar um glória a Deus quando uma criança nasce, é ficar em júbilo quando um filho nosso é batizado. A gente fica muito alegre quando essas coisas acontecem. Mas a gente também, quando o calo aperta, quando a dor chega, quando o sofrimento bate a porta, a gente chora junto. Então, até pegando um gancho lá de Romanos 12, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Isso é o que está de ideia aqui por trás do texto. É na hora de aflição, ai, a gente chora junto. E é muito mais fácil, vamos combinar? Quando a gente tem alguém que a gente pode contar e a gente pode chorar junto. E é muito mais alegre, é muito mais feliz a gente contar. Nossa, compramos um carro novo. Uau, que legal. Você poder contar para a pessoa, comprei um carro novo. E o cara não vai falar, ah, legal, morrendo de inveja. Não, vai, o cara vai triunfar junto, vai falar, uau, que legal. Como é bom quando a gente pode compartilhar as coisas boas e quando a gente pode também dividir o fardo das coisas ruins. E é inevitável. A nossa vida é feita de momentos bons e momentos ruins. Tem hora que tá legal, tem hora que tá difícil. Agora, se a gente fica sozinho, aí a coisa complica mais. Por isso que a Ebira se propõe a ser uma comunidade de gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. E aí ele vai seguir na nossa reflexão, falando aí sobre o amor fraterno. Amem-se fraternalmente. E aí a marca disso aqui é legal quando agora a gente pensa aqui no contexto, né? Aquela turma de 1 Pedro, ela estava sendo perseguida. Tinha gente querendo matar os cristãos ali. Afinal de contas, eles eram tidos como, lembra? O tal dos canibais. Eles comiam do corpo, tomavam do sangue de um Messias. Que papo estranho. Então, eles que estavam ali sofrendo a perseguição são chamados a demonstrar esse amor fraternal. Porque já tem muita hostilidade vindo de fora, basta! Basta essas coisas ruins de fora aí. Então, dentro da comunidade da fé, amemo-nos fraternalmente. Isso aqui é, assim, é um motivo de gratidão diante da Ibira de novo, porque eu fico às vezes olhando umas coisas em Instagram, WhatsApp, Facebook. A turma, principalmente em dias como hoje, que vivemos a expectativa de uma eleição daqui a um mês, a gente vê a igreja tá aqui. Não tem um pessoal à esquerda, outro à direita. Eu sei que tem gente que vota em um e tem gente que vota no outro. Vota em quem você quiser. O dever cívico é seu. Agora, é impressionante como as pessoas ficam se atritando e brigando por coisas secundárias da fé. Tem um teólogo que falava que eu não lembro o nome dele. Ele falava que uma das coisas que mais alegra Satanás é quando ele consegue fazer com que os crentes briguem entre si mesmo. Como é feio e desgastante e desnecessário esse tipo de coisa. Isso é aquela coisa que às vezes um cara famoso, né, cai, faz uma coisa, pisa na bola e a galera evidencia a pisada na bola. Meu, do cara, coitado, é melhor a gente orar por ele, não ficar mostrando pra todo mundo que o cara vacilou. Então, amem-se fraternalmente, é essa a ideia, né, não ficar expondo a coisa ruim do outro, mas sim trazer aquilo que é bom. E aí o texto segue na sequência aí, né, de sejam misericordiosos e humildes. Então, misericordioso é dar aquilo que não merecia, né? E agora da humildade, acho que é uma coisa legal. O Tim Keller, esse talvez você já tenha ouvido falar, ele diz uma coisa sobre humildade. Que humildade não é você pensar mais ou menos sobre você, mas pensar menos em você. Pensar menos em si mesmo. A pessoa humilde pensa menos em si mesmo. Tava lendo, falando em T. Keller, né, quando ele esteve aqui no Brasil, um outro pastor que esteve com ele lá no Mackenzie, na conferência do City to City, foi o Ted Tripp. E ele tem um livro que chama Vocação Perigosa. E eu tava lendo esses dias esse livro, e ele tava contando uma história muito interessante, que é a seguinte. Ele, um senhor, assim, acho que sexagenário, 60, 70 anos, por aí. E ele contando que ele era muito iracundo, ele se irava com muita facilidade. E esse era um dos grandes problemas com ele, porque diante da comunidade de fé, diante da igreja, ele era um cara amável, dócil, todo mundo assim achava que ele era. Dentro de casa, a esposa dele sabia muito bem quem ele era, e era um cara irado, um cara que não dava chance. E aí um dia, eles conversando, ele solta para a esposa dele: 95% das mulheres da nossa igreja adorariam ter um marido como eu. Aí ela vira e responde para ele: eu faço parte dos 5. Ah, o cara era o pastor da igreja, acostumado a aconselhar Deus e o mundo naquela comunidade. Aí ele fala que o senso de humildade e de autojustificação dele caiu por água abaixo naquele ponto. E aí ele parou, ele falou: a nossa natureza normal é ter um advogado próprio dentro de si. Que a gente auto se defende de uma maneira que ninguém talvez consiga fazer igual. A gente tem sempre um auto-advogado dentro de nós mesmos. E a gente quer justificar as nossas atitudes, mas a gente tem isso dentro de nós e acaba aflorando nos momentos mais complicados e difíceis. Quando está tudo bem, a calmaria muitas vezes prevalece. Mas quando a coisa aperta, certamente os nossos piores sentimentos, as coisas que a gente nem imagina que seria capaz de fazer, a gente acaba demonstrando e fazendo. Será que você já pensou em algum momento na sua vida e falou: 95% das pessoas da nossa igreja desejariam ter um marido ou uma esposa como eu? Você talvez já soltou uma dessa para o seu cônjuge? No momento que a coisa aperta, a gente tem se amado fraternalmente ou a gente tem se esquivado? Hoje foi uma prova boa de demonstração de fé e bonita, de compaixão, misericórdia ali no grupo da igreja, quando alguns oraram. Foi legal ver. Isso faz muita diferença na nossa vida. Ei, vamos orar por aqueles que precisam. Vamos chorar com aqueles que precisam das nossas lágrimas em alguns momentos. Essa é a chamada que o texto se propõe diante da realidade que a gente vive hoje. Isso dentro da igreja. E aí chega algum momento que os de fora entram na história e ele vai falar lá no versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Nem xinguem com quem te xinga, mais ou menos isso. Ele vai falar da ideia... Lembra de Jesus? Certa vez Jesus perguntaram para Jesus: Jesus, me diz uma coisa aí, Jesus. Quais são os principais mandamentos? Vocês ouviram o que foi dito. Amem o próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo: ama sim o próximo como a ti mesmo, mas também amem o seu inimigo, aqueles que te perseguem. Isso tá lá... E orem por eles. Isso está lá em Mateus 5. Jesus, ele faz uma reviravolta nessa história que a gente tem de amar só aqueles que nos amam. Eu tô falando aqui, mas eu tô falando muito para mim. Acho que se tivesse eu sozinho aqui hoje, eu estaria falando do mesmo jeito. Talvez até um pouco mais de fervor, porque isso aqui é muito para mim também. É muito fácil a gente amar quem tá próximo, que é da mesma laia da nossa. Agora, os nossos inimigos, aí a história já é difícil. Eu não vou falar, não precisa nem ser muito inimigo. Sabe aquele parceiro lá do seu trabalho? Aquele que muitas vezes você trabalha, faz, e o cara pega aquele relatório todo que você fez, só coloca o nome dele e apresenta para a gerência. É esses aí que Deus sugere que a gente ame. É desses aí que ele está falando. Aquele talvez subordinado seu que você não pode dispensar de jeito nenhum porque é peixe. Porque é indicação de um superior. O cara é um tranqueiro, é a laranja podre da equipe. Só atrapalha, não ajuda em nada. Só fala mal de você pelas costas. Não pode dispensar o cara. É peixe. O que a gente faz? Aí é legal que a Bíblia não vai deixar passar, né? Ela vai falar: ao contrário. E aí isso aqui eu tenho muito, muito o que aprender. Ao contrário, versículo 9. Bendigam. A ideia aqui é de abençoe. Ore por ele. Quando a gente começa a exercitar essa disciplina espiritual na nossa vida, as coisas tendem a ser muito melhores. Eu falo que não por experiência própria, mas por quem tenta colocar isso em prática um pouquinho e tem tentado aprender também. Quando a gente tem alguma coisa contra alguma pessoa, alguma coisa que fica remoendo dentro do nosso coração, que Ai, como é difícil aturar aquele cara. Geralmente isso é no trabalho, às vezes na família também. Sabe alguma coisa assim que às vezes atrapalha lá no seu coração? Dói, tá doendo lá. E se você ficar remoendo, trazendo isso à memória, trazendo de volta, alimentando, isso vira uma bola de neve e toma conta de você. E acaba talvez até com a sua saúde física. Que não tenha a Dorflex que você tome, que o corpo continua doendo, porque é tanta coisa ruim que pôs na cabeça. Agora, quando a gente começa a orar e falar, Senhor, eu não sei mais o que fazer com esse cara, mas abençoe-o, promova-o, dá uma outra oportunidade de trabalho para ele, dá uma nova alegria para ele, traz um novo ânimo, um novo vigor, ore por aquele que te persegue, por aquele que te insulta, por aquele que fala mal de você. É a proposta da Bíblia. E quando a gente começa a colocar isso em prática na nossa história, na nossa realidade, a figura muda. E aí a gente vai começar a ter de maneira real e efetiva que aquela pessoa não é mais um adversário, um inimigo, alguém que a gente queira fuzilar num paredão. Olhar e orar por ela como uma pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus, que talvez esteja perdida, caída nos seus pecados, nos seus problemas e dificuldades, pelo mesmo problema que acontece comigo e com você, que um dia certamente foram alcançados pela graça bendita de Jesus, que por isso consegue ter uma nova perspectiva e uma nova forma de olhar essa situação complicada. Por isso que o texto fala, bendigam, pois chega no final aí, para isso vocês foram chamados, para receber a bênção por herança. Quem que não gosta de bênção? Quem que não gosta de coisa boa? E por que que a gente recebeu isso? É o texto de Pedro, é muito legal. Por que que a gente recebeu isso? Porque a gente fez alguma coisa? Porque a gente merecia? Porque somos os bons? Não! É por herança. A herança você simplesmente recebe. Você recebe. O que que você fez para ter a sua herança? Nasceu! E diante de Deus, o que que você fez para receber a herança? Aquela herança que não murcha, lá do comecinho de 1 Pedro. Vale ouvir no podcast ou então no YouTube as primeiras reflexões sobre 1 Pedro que a gente teve. É uma herança que não murcha, que não corrompe, que é mais valiosa que o ouro. Que o ouro, às vezes, pode ser roubado, às vezes pode ser perdido. Mas ele continua. Essa herança de Deus não vai se perder jamais. Então, por conta disso, e aí ele vai terminar esse bate-papo, esse texto, com uma citação lá do Salmo 34, Salmo que já estava na mente do Pedrão aqui quando ele escreveu. Lembra aquela parte, a provar e ver de que o Senhor é bom? Lembra desse versículo? Está no Salmo 34 e também está lá em 1 Pedro 2, no versículo 3. Ele fala lá, e agora que provaram que o Senhor é bom. É um dos versículos que a minha mãe sempre conta, que foi o primeiro versículo que a gente aprendeu a falar lá em casa. Diz assim, né, o Salmo, rendei graças ao Senhor porque Ele é, e a gente só falava o bom. E a minha mãe falava, é o primeiro versículo das crianças, eles aprenderam. Mas com esse Salmo na cabeça ele fala assim, olha, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, é um tema da nossa reflexão, né, o guia definitivo para a vida feliz. E ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem quiser amar a vida e viver dias felizes. Ele escrevia isso para uma turma sofredora passando por perseguição. Será que quando ele diz amar a vida, quem quiser amar a vida, quando ele fala em amar a vida, ele está pensando só numa vida futura, algo posterior? Quando a gente olha para o Salmo no 34, se você ler lá o versículo 6, depois o 19 e o 20, ele vai fazer uma lembrança de que eles foram libertos de uma perseguição, de um sofrimento, de uma angústia, e agora eles podem viver dias felizes, porque o Senhor é o sustentador, o Senhor é o provedor, o Senhor é a rocha em que eles se refugiam naquele Salmo. Então eles já tinham passado pela perseguição. A vida feliz é aqui ou agora. Afinal de contas, a vida eterna é conhecer a Deus. E o conhecer a Deus, como isso aqui está em João 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, conhecer ao Filho, conhecer a Deus. Quando que começa a vida eterna? Agora já, nesse momento, se agora já começa, amar a vida não é um problema. Não é algo ruim, não é algo que deprecie. Amar viver é bom. Eu sou razoavelmente otimista com a vida, gosto de viver. Então, vamos viver, vamos amar a vida. E afinal de contas, principalmente quando a gente está tentando ter filho, a gente sabe muito claramente que a vida é um dom. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem faz nascer aquela sementinha. É Deus quem deu. Por mais que você tente, queira agir e fazer acontecer, a vida é dom de Deus. Se a vida é um dom de Deus, foi Deus quem fez, você acha que Deus faz alguma coisa ruim? Ame a vida, aproveite a vida. É isso que o texto está falando, mas como que você vai aproveitar essa vida? Como que você vai ver esses dias felizes? Ele vai dar uma indicação, uma sugestão. O Paulo leu Tiago 5, né? Baseado agora em Tiago 3 e depois ele vai lá para Tiago 5. Mas geralmente língua e boca, lábios, algumas coisas assim, estão em Tiago em grande destaque. Por isso que ele vai falar, né? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. É impressionante como esse órgãozinho de, o quê? Sei lá, 5 centímetros que a gente tem na boca, a capacidade que ele tem de fazer o mal. Então ele vai dar a sugestão de como seguir aí, sendo um amante da vida. Guarde a sua língua do mal. E aí ele depois segue no versículo 11 com alguma mais uma sugestão aí. Eu queria me ater um pouquinho mais dessa. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Afaste-se do mal. A ideia é, diferentemente do que vocês veem no cenário político brasileiro, de antigos adversários, um xingava o outro, que se juntam, que eram rompidos. Ah, não é esse tipo de rompimento, não. Ele está falando do rompimento eterno. Rompimento igual Deus teve com Satanás. Nunca mais você entra aqui. Rompa, rompa, rompa. Ah, com quem faz o mal. E sim, vai buscar o que é bom e fazer o bem. E aí ele vai falar, busque a paz com perseverança. Ei, lembra de Isaías, no comecinho de Isaías, tem um texto que fala assim, e o nome dele será Emmanuel, Deus conosco, Pai da Eternidade, Conselheiro, Príncipe da Paz. Tem uma música de Natal que fala assim, surgem anjos proclamando paz na terra. Isso está lá em Lucas 2. Quando Jesus ia nascer, anjos vieram proclamando paz na terra. Jesus, quando esteve nessa terra, lá em João 14, ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em mim. A minha paz eu vos dou. Eu não, na revista atualizada, né? Eu não vou a dou como o mundo dá. Eu não a dou como o mundo dá. A minha paz vos dou. No mesmo Isaías, agora no 53, fala que o castigo que nos trouxe a paz. Versículo 5. O castigo que nos trouxe a paz foi o castigo que Jesus sofreu por mim e por você. Qual tipo de paz você tem buscado? Eu lembro-me de uma aula de geografia na escola. Sem guerra não há paz. Não lembro quem falou isso, mas também me lembro de Romanos, que justificados, pois, pela fé, o que nós temos? Paz com Deus. A guerra acabou. A guerra findou. Eu não preciso mais continuar brigando, querendo matar o meu adversário, porque a paz de Deus habita em mim, habita na minha história. A paz de Deus tem sido o árbitro, o juiz do meu e do seu coração. É isso que a gente tem buscado. Quer viver dias felizes? Quer viver dias bons? A sugestão do texto é busque a paz. Busque a paz, não de qualquer jeito, mas com perseverança. Ele vai falar ali no finalzinho do versículo 11. Não é de qualquer jeito, é com a perseverança que vem de Deus. Ele que é o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, pode fazer isso na minha e na sua vida. E aí o texto termina, vou usar uma palavra difícil, com um antropomorfismo, que é quando Deus se revela de forma humana. Olha só o olho, o ouvido e o rosto de Deus no versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Lembrando do Salmo 121, é Ele quem guarda a sua entrada, Ele quem guarda a sua saída, Ele quem guarda o seu caminhar. Os olhos de Deus estão sempre sobre nós. E é legal, como que Deus me vê? Deus me vê não como o Betinho pecador, mas ele me vê através das lentes de Cristo, que morreu por mim, pelos meus pecados, porque ele morreu pelos nossos pecados. Então Deus olha para nós com amor, com carinho, com misericórdia e bondade. Certamente a bondade e misericórdia do Senhor nos perseguirão, né? Todos os dias da nossa vida, fala o Salmo 23. E aí ele fala, né? Outro antropomorfismo aí. E os seus ouvidos, agora sim, lembrando de Tiago, estão atentos à sua oração. Os ouvidos de Deus estão prontos para ouvir o clamor, o desejo que a gente apresenta a Ele. E Ele fecha com uma lembrança do Êxodo aqui. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Lembra que quando Moisés foi falar com Deus no monte, o que Moisés viu? Viu a face de Deus? Não. Ele viu a nuvem, porque aquele que olhar para o rosto, para a face de Deus, seria consumido. Não sobraria, não ia ter mais nada. Mas o rosto do Senhor, ele vai falar aqui, né? Volta-se contra aqueles que praticam o mal. Uau! Qual tem sido a moeda que a gente tem pagado? Aqueles que nos devem, aqueles que nos atrapalham, talvez, no nosso dia a dia. É com a moeda natural? É com a moeda do dia a dia? Ah, me perturbou então? Ah, então vai sofrer. Agora vai, você vai ver na minha mão. Você vai ver. É aqui que você vai comer. A proposta divina não é olho por olho, dente por dente. Não, não, não. A proposta divina é buscar a paz. A proposta divina é vencer o insulto com o amor. A proposta divina é vencer o ódio com o perdão. A proposta divina é vencer a opressão com uma oração. Isso pode acontecer para que a gente tenha dias felizes na minha e na sua vida, através daquele que é o grande pacificador, que é o príncipe da paz, que sofreu por nós naquela cruz. Se Jesus, que foi perfeito, em tudo quanto fez, andou e viveu, sofreu o que sofreu, pagou a pena dos nossos pecados, foi acusado falsamente, foi oprimido, chicoteado, cuspido, maltratado, nós que somos seus seguidores, provavelmente passaremos por algo parecido. Como será a nossa resposta diante disso? A proposta divina é que quando Jesus está conosco, a gente vai ter como pagar em outra moeda. O nosso câmbio vai ser diferente, a gente vai sofrer o prejuízo. A gente vai ficar com a dor, vai assimilar isso, porque Jesus já sofreu tudo por nós. E, afinal de contas, Deus nos vê através do próprio Senhor Jesus Cristo. Ei, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria para a gente viver pagando em outra moeda, não na moeda corrente que geralmente se paga. Senhor, nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, pedindo a Tua intervenção na nossa vida, Senhor. Ó, Pai, a começar em mim. Afasta de mim o orgulho, afasta de nós a prepotência, dá-nos um espírito de mansidão, de pacificação, de bondade, de misericórdia, ajude-nos a abençoar, a orar por aqueles que nos perseguem e oprimem muitas vezes. Senhor, sê bondoso para conosco, ajude-nos assim sermos também para com aqueles que estão ao nosso redor, por conta do Seu Filho Jesus, que pagou naquela cruz por nós os nossos pecados, é que nós pedimos isso e oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe.